Olá, aqui é o Bob.
Olá, aqui é o Pelux.
E olá, aqui é o Yoshi.
E tá começando mais um Entre os Rasos, o podcast onde a gente fala sobre tudo menos anime. E estamos aqui de volta, muito graças aos nossos queridíssimos apoiadores que vão lá sempre que podem e como podem e apoiam a gente nas nossas campanhas. Nós temos o PicPay, que é só você procurar a gente lá como RKST Podcast. Nós temos o Apoia-se, que é só você digitar apoia.se/RKST Podcast. E também temos a Twitch, que estamos fazendo live lá com mais frequência agora, tá? Vale lembrar aí, agora a live tem pelo menos umas 3 vezes na semana. Eu voltei a fazer live também, então tá massa. Se você quiser colar, participar, apareça lá e você pode também dar o seu sub lá pra apoiar a gente, né? No PicPay você pode apoiar a gente com qualquer valor a partir de R$2 e no Apoia-se você pode estar apoiando a gente com qualquer valor a partir de R$1, provando aí a coisa mais barata que você pode fazer hoje, porque não existe nada abaixo de R$1. Então a coisa mais barata que você pode fazer hoje é apoiar a gente lá no Apoia-se, mas em especial aqui no começo do programa a gente gosta de agradecer aos queridíssimos que apoiam a gente todo mês, sempre que podem, como a gente já falou, todo mês com R$15 ou mais, como fez o nosso queridíssimo Yudi,
o Diego Batista,
o Matheus Jales,
o Gabriel Carneiro,
o Pedro Rafael,
o Guilherme Nunes,
o Caio Augusto,
a Agatha Sofia
e o Marcos Barbosa.
Então a esses queridíssimos apoiadores, muito, muito obrigado. Assim, a gente tá inclusive assustado porque o número de apoiadores cresceu apesar da nossa, dos nossos vacilos seguidos aqui, os nossos atrasos seguidos. Mas a gente tá, pô, entrando com tudo. A gente tá voltando devagarinho. Como eu disse, a gente tá fazendo mais live. Os podcasts estão começando a voltar. E preciso, inclusive, comprar uma câmera nova, graças aos nossos queridíssimos apoiadores. Então, assim,
é mesmo, né? A gente tá vendo o Bob num ângulo muito diferente agora.
Sim,
tá,
sim.
Tá muito mais aberto o ângulo pra você que tá ouvindo. Que antes a gente via só o Bob do queixo até a sobrancelha, assim.
Era isso, né?
E olha, já emendando no que a gente fez essa semana, o Vai Fazer no meu caso, eu tô gravando isso na noite anterior de que eu vou pra São Paulo, né?
É verdade, hein?
Visitar o pessoal lá, o Yoshi, o Rafa, todo mundo aí. E a gente deve fazer algumas coisas pra chutar lá, né?
Tomara. Não sei. Tomara que faça mais do que antes, inclusive.
É, sim. Eu não sei quanto que vocês vão ver, assim, né? O quanto que vai ficar pra depois, ou lives que a gente vai fazer. Mas vão acontecer coisinhas aí.
Isso. Assim, eu estou de ausência confirmada nessa vez em São Paulo. Passagem tá imoral de cara.
Infelizmente.
Assim.
Pô, a gente, queria ter, mas...
É porque o Bob tá brigado com o Rafa. Vão lá no Rafa, na live dele, e pergunta: Rafa, por que você tá bravo com o Bob?
Que podem absurdo, ir lá. Que absurdo, que absurdo. Coitado, o Rafa vai ficar perdido. Mas bem, como o Pelux já começou, como é que tá sendo aí a semana de vocês? Pelux tá na correria aí da viagem.
É, então, inclusive, eu tô editando coisas, arrumando coisas, comprando coisas. A minha cabeça tá até meio avoada, assim. Se eu falar nada com nada desse podcast, parte por isso.
E você, Yoshi, o que você tem aprontado?
Não, primeiro de tudo, eu queria dizer, sabe o que é bom, Bob? Chupar um house e depois beber água.
Nossa senhora, assim, essa frase
que dá um
tinha tudo negócio pra ir ladeira abaixo. Dá um negócio.
É, dá um negócio e você sente um arzinho esquisito saindo pelo nariz, é mó gostoso.
Dá um negócio.
É, e a outra coisa que eu queria falar é que, ó, o assunto mais pessoal, né? Eu sempre me achei um cara que se veste muito mal, um cara que é muito tímido na maneira de se vestir, de fazer as coisas. Mas eu sempre achei muito legal ver outras pessoas estilosas e tudo mais, sabe? Você ficar no caralho, ó que da hora, tal coisa, Y coisa, e essas coisas que eu nunca tive vontade, nem vontade, né? E eu nunca tive coragem de usar ou fazer.
Sim.
E aí, de uns meses pra cá, eu tô tentando mudar isso. E ó como é maluco, né? As coisas que são o estopim. Porque uma das coisas que me fez, que deu o estopim em mim pra fazer isso, foi porque eu estava assistindo um reality. E aí tem um cara nesse reality, não é nem um reality, é um game show, né? Tem um cara que é um cara que ele é gordo e, tipo, ah, ele é gordo e ele usou brinco. E assim, tipo, achei bonito o brinco nele e eu, porra, tá aí, né?
É isso aí.
Eu gosto de brinco, acho que eu deveria começar a usar brinco.
Acessórios, né?
É, acessórios, coisas assim no geral. E aí, foda-se, eu comecei a usar brinco, aí, porra, tô de brinco, outra coisa que eu acho da hora. É maquiagem de olho, principalmente, sabe? Eu preciso aprender a não ter vergonha das coisas que eu gosto e tentar buscar uma identidade própria, sabe?
Essa é a jornada.
Eu tô meio nessa pegada de que, foda-se se outra pessoa não gosta de algo que eu gosto, ela acha feio ou algo do tipo, sabe? Eu tenho que pegar mais uma coisa assim, mas... E aí, por causa disso, eu comecei a treinar, passar maquiagem, comecei a usar brinco, comecei a fazer umas coisas assim, tenho me sentido bem em relação a essas coisas, e eu estou contente em relação a isso.
Fico feliz. Eu sou uma pessoa que se veste de maneira muito básica, mas tendo noção disso, tipo assim, eu paguei cadeira de moda na faculdade, assim, eu sou formado em design, pra que sabe, e cheguei a pagar umas cadeiras de moda, a história da moda e enfim, coisa do tipo, cheguei a desenhar peça de roupa, mas tipo foi nessa época que eu comecei a entender melhor moda, assim, fui me aprofundar e pensar, porra, ok, tá. Eu acho que esse estilo aqui é o meu estilo. E eu quero seguir esse estilo aqui. Só que custa dinheiro. E eu nunca tive dinheiro pra comprar roupa, né? O meu guarda-roupa, ele ainda é o meu guarda-roupa de começo da fase adulta, final da adolescência, assim, né? Tipo...
É
aquilo ali. É o que meus pais conseguiram comprar para mim até eu me tornar independente financeiramente. Aí pronto. Aí depois que eu me tornei independente financeiramente, é algumas outras coisas só a mais.
Pior que no meu caso, nem isso, porque eu engordei, né? E aí as roupas não cabem mais.
É, então, fora isso... Eu engordei também, tipo, eu também não caibo na metade do meu guarda-roupa, assim, tipo, eu tenho que jogar muita coisa fora.
Assim, Bob, eu doei, né, muita roupa, mas eu tenho um amontoado de roupa aqui que é roupas que eu vou vestir quando eu emagrecer.
Boa.
Sabe?
Boa.
Roupas que tá aqui e esse é literalmente o único motivo que eu tenho pra querer emagrecer, é isso e pra... porque eu não gosto da minha papada, mas, nossa, elas estão ali guardadas pra isso, pensando nisso.
Mas eu fico muito feliz com essa tua jornada, eu acho, porque, tipo, eu tava comentando esses dias, acho que até no Close Friends do Twitter, que era, tipo, o como que eu, muitas vezes, gostaria de me vestir de uma maneira muito mais andrógina, mas... porque eu acho que eu ia ficar bonito pra caralho, mas eu não me visto porque... pra evitar a fadiga, irmão. Porra, já imaginou o estresse? Porra, eu tô aqui em Recife.
Não.
Aí eu tô lá, eu vou no pagode do Didi, e aí eu vou de vestido lá no pagode do Didi, e eu encontro, sei lá, um primo meu. Acabou, tá ligado? Acabou.
Mas a parada, Bob, é que você tá num círculo muito mais heterotop que todos os outros três
não,
aqui desse podcast.
Não, pior que não, tipo, assim...
Bob, você acabou de falar que você vai no pagode do Didi, Bob.
Pagode do Didi. Por favor, entenda que pagode do Didi é um ambiente LGBTQIA+, tá? Por favor, entenda. Não ouse.
Pô, mas aí...
Mas tipo assim...
O professor não é reclamar.
Mas aí é que tá, tipo, não é sobre reclamar, é sobre... comenta, tipo, se chegar na minha família, esse tipo de coisa, o estresse que ia ser, entendeu?
Ah, não, sim.
Aí eu só penso no estresse, só penso, tipo, porra, eu não quero ter que passar por esse estresse, eu não quero, não vale a pena. É, tá, esse é o preço que eu vou ter que pagar pra eu não me vestir, tipo, como eu gostaria? Ok, eu pago esse preço. Eu tenho essa outra maneira de me vestir aqui que eu gosto também e tá tudo certo, sabe? Tipo...
Inclusive, ano passado, quando eu fui lá pro Ceará, né, eu vi minha mãe, ela me puxou de canto assim e perguntou, Yoshi, você é bi? Que eu vejo as coisas que você posta, as coisas assim. Eu falei, não, mãe, não sou. Assim, não teria problema se eu fosse, né? Aí ela falou, não teria.
Ah,
eu
então...
falei, não sou. Se eu fosse, o House com a água bateu um negócio aqui. Eu falei, se eu fosse, eu prometo que eu te conto. Tu pode deixar. Mas é foda, né? Assim, como diria Samuel, né? O pobre não vai saber que é coisa de jovem. Essa parada de maquiagem, né? Pô, eu acho maquiagem mó irado. Principalmente maquiagem de olho.
Sim.
Eu queria ter que voltar ao emo. E é foda que eu... Olha aí, Bob. A coisa complicada é que eu não me sinto emo o suficiente pra participar de um grupo de emo. Mas eu gosto do visual emo. Coisas assim, sabe?
Ok. Você queria estar no vídeo dos caras lá do capoeira cantando lá enquanto estão dançando.
Isso.
Assim, é isso que você queria.
Tem que esperar a segunda temporada de Wandinha. Que se o emo não voltar ali, não volta mais.
Não, assim, tá, vai rolar festival de emo, né? Daqui a pouco aí, tá chegando já, né? Os festivais aí. Porra, é
tipo
um bom
coisa gótica, sabe? Eu adoro o visual gótico, assim. Não, e quando você pensa gótico, não é uma, tipo, visual igão, sabe? assim, ai, cabelo metade branco, metade... Não, é uma pessoa que raspa 100% da sobrancelha. Caraca. Que anda com 3 cintos, assim, na cintura, sabe? É. Usa uma máscara do Kiss branca, assim,
no
rosto.
Eu nunca associei gótico com e-girl, assim, rola? Geralmente
não. É porque tem, tipo, a gótica, a menina gótica, e o pessoal pensa,
que
tipo...
É, que é, tipo, é a mina que usa uma saia preta curta, uma meia rastão e...
É, uma meia xadrezinha, assim, sabe? Não, pô, eu acho da hora os góticos. Gótico, gótico mesmo, sabe? Assim, tipo...
Tipo Zé do Caixão.
Tipo Zé do Caixão.
É isso.
Sabe, eu queria experimentar mais, assim, nesses estilos, nessas modas, nessas coisas.
Quando eu penso em gótico, eu penso em Bloodborne. Pra mim, todo mundo usando roupa de caça-monstro.
Calma aí, eu lembro que eu vi um meme sobre gótico.
Castlevania é gótico?
Não.
Eu acho que é. Eu
pensei que
é
Castlevania. É alguma coisa nessa vibe, assim.
É, como é que é? Pessoa que só viu Baby Boss no cinema.
Isso.
Assiste isso. Novo filme do Tarantino e pensa, nossa, parece muito Baby Boss. Enfim.
Ah, mas enfim. Mudando de assunto, falando sobre outra coisa. Que eu quero continuar falando sobre besteira. Hoje fui andar de bicicleta, né? E aí foi mó triste, porque tava chovendo esses dias. E aí eu fui na bicicleta e tava dando uma olhada, né? O banco, aí eu passei assim a mão, tirei o excesso, passei a camiseta assim por cima, aí eu sentei no banco, e o banco, né, ele é aquele negócio meio levemente esponjoso.
Ele é uma espuma, né?
Ele é uma espuma, então quando eu sentei, ele tava cheio de água dentro dele, e ele soltou toda a água. Assim que eu sentei, eu senti a água pegando na minha coxa, assim, sabe? Passando pela minha cueca, pela minha bermuda, pegando na minha coxa.
Sinto muito.
Aí eu pensei na hora, ah não, é só um molhadinho, nem vai dar pra perceber. Aí eu fui no mercado, e eu olhei assim pra trás, tudo molhado assim, certinho, a marca da minha bunda, dois círculos, assim, na minha bunda, sabe? Um na direita e um na esquerda. E era isso, queria comentar. Mas assim, tô andando de bicicleta quase todo dia.
Boa.
Eu comecei andando 6 km, aumentei pra 10, agora tô andando uns 12. E eu só não tô andando mais porque 12 km é a distância da avenida que tem aqui na frente.
Uhum. Não, mas pô, 12 km por dia tá ótimo.
Não.
É como eu fazia, tipo, eu andaria mais se a ciclovia fosse maior, só que eu não cheguei no ponto de tancar, fazia duas vezes, né?
Eu acho que eu não tanco duas vezes, assim, porque quando eu faço essa de 12, na volta, no finalzinho eu já tô tipo, rapaz, eita. Mas, é isso.
Boa.
Tentando ser saudável, tentando vestir, fazer o que eu quero, meter um moicano, cortar um...
Pô, queria ver.
Como é aquele corte que era moda?
Mullet.
Meter o mullet moderno? Não tem um mullet moderno?
Tem.
Foda que eu sou muito calvo, eu tenho uma entrada, né, as entradas meio vidita, e aí não ia ficar legal um mullet.
Você é muito consciente da sua calvície, Yoshi.
Eu sou muito consciente, Bob. E olha a doideira, eu sou consciente porque o meu cabelo é uma das coisas que eu mais gosto, né, em mim mesmo.
Uhum.
E aí eu vejo, tipo, Brian David Gilbert, que tem um... Você ouvinte, né, ele lançou um vídeo agora com o Tom Brady, outro cara, né, e tem um momento do vídeo que ele tá com o cabelo preso o vídeo todo, e tem um momentinho, assim, com o momento de hype dele, que ele solta o cabelo e joga, assim, sabe, tipo a Erica Hilton. E eu olhei assim, caralho.
Eu não acho o BDG é muito bonito, mas ele tem um cabelo muito bonito.
Não, e quando aconteceu aquilo, naquele momento eu achei ele bonito. Pelo que assim, quando ele fez aquilo, caralho, eita, rapaz.
Em comparação, esse cara aí que ele gravou.
É porque o outro cara, ele tem um visual muito daddy, assim, né? Tipo, meu
Pelux
pai.
Pelux tem um cabelo muito bonito.
Obrigado.
Pelux tem um cabelo muito bonito.
Você que não sabe, o Pelux cortou o cabelo, rejuvenesceu 43 anos. Isso parece que ele tem uns 15 agora.
O fato de não ter cortado o cabelo mais cedo, teve que se falar falando de se vestir, né, e moda, que eu sou muito desligado com isso, tipo, com a minha aparência e tal. Eu tenho algo, né, eu me visto pra sair de casa e coisa assim, pra sair de casa de pijama. Mas, tipo, eu não ligo muito, deixo minha barba crescer muito mais do que devia. Agora eu tô, né, tá até cortadinho aqui, ó, porque vou viajar e tal, né. Mas, geralmente, quando eu tô em casa, se eu vou, tipo, no shopping, na padaria, sei lá, eu muito desligado com o vestir bem.
Eu sou uma pessoa que eu não ligo muito pra as coisas que envolvem o meu corpo na aparência. Tipo assim, o meu cabelo tá bagunçado, ou coisa do tipo, se o pouco que eu tenho de barba dá pra fazer, ou coisa do tipo assim. Geralmente eu não ligo pra isso quando eu não tô indo pra uma festa, ou sei lá, alguma coisa que eu realmente vou me arrumar pra isso. Mas pra roupa, Pelux, se começar a te interessar, enfim, pros ouvintes também fica aí a recomendação, dá uma olhada, tipo, no básico da moda, tipo assim, fundamento da moda, que é basicamente, sei lá, silhueta e...
Assisti o primeiro episódio de Queer Eye.
Assiste Queer Eye, okay. Sei lá.
Assim,
sabe,
não,
tipo...
peraí. pareceu piada, mas quando eu assisti o primeiro episódio com o AI, eles falaram, né, não, que você merece se amar. Eu, caralho, eu mereço me amar mesmo, hein? Então, gente, vocês merecem se amar, vocês merecem cuidar de vocês mesmos.
É isso aí, é isso aí.
Pô, não, esse meu ano foi um ano de, assim, essa segunda metade do ano aí tem sido um ano, um momento de muito meu, assim.
Ah, não, é, você, né, já tá 373 dias seguidos malhando?
É, então, eu tô firme e forte aí na academia, esse é o meu quarto mês seguido aí, seguindo para minhas metas no final do ano. Mas, tipo, além disso, assim, sei lá, até mentalmente também, me conhecendo em outros aspectos, assim, é muito bom quando você consegue dar um respiro, por mais que no meu caso tenha sido um negócio de, tipo, não fui eu que quis parar pra tomar um respiro, foi meio que, tipo assim, a vida me deu um sacode tão grande que se eu não parasse pra respirar eu ia morrer, sabe? Aí, foi bom. Mas bem, não é sobre moda, nem sobre Queer Eye, nem sobre autodescoberta que é esse podcast. Esse podcast...
Você não sabe se eu vou falar de Queer Eye?
Você vai falar de Queer Eye?
Não.
Tá. Então não, esse podcast aqui... É sobre as coisas que a gente leu, assistiu, escutou, qualquer coisa assim, recentemente. E eu queria saber de você, menino Pelux, o que é que você tem aí pra nos iluminar?
Cara, o que eu trouxe dessa vez foi algo que me consumiu quando eu tava assistindo, mas já tem um tempo aí. Tem pelo menos uns 2 meses e meio pra 3 meses, assim, que eu assisti. Então as coisas não estão mais tão pedindo pra ser faladas, né? Quando você assiste um negócio, você fica, cara, eu quero comentar isso aqui, quero comentar aquilo ali, não sei o quê. Agora já tá, já sumiu um pouco da minha mente. Sorte que eu anotei várias na pauta, mas eu ainda não tô com aquela energia. Mas o que foi que eu assisti foi Young Justice, também conhecido como Justiça Jovem. Eu acho que eu comentei, né, no Redujados passado, quando a gente falou de Flash, que eu falei que eu vi o Snyder Cut e eu vi o Young Justice, e eu não vi isso porque eu gostei de Flash e nem de Snyder Cut, é só porque o carinha correndo, soltando raio e os carinha voando e socando me chama muita atenção, né? Acho muito da hora. Enfim. Cara, e pra quem não conhece, o Young Justice, ele é uma animação que ele começou em 2010. Eu não tenho certeza se ele adapta algum quadrinho. Eu acho que não, que eu nunca vi nada assim do tipo. Mas ele é uma Liga da Justiça Kid, digamos assim. A ideia é que ele vai pegar a Liga da Justiça, vai ter lá o Super Homem, Batman, Mulher Maravilha, a Liga da Justiça aqui, inclusive.
É, Kids não, é Teens?
É, Teen, é. Porque Kid, eu penso mais Jovens Titãs.
Baby Looney Tunes.
Exato, é jovem, né? Igual tá no título. Porque, né, você tem a Liga da Justiça, que a Liga da Justiça aqui é, tipo, bem cheia, não é a Liga da Justiça, né? Depende de 5 bonecos. É, mó galera, até muita gente que eu não conhecia, né? Que tá na Liga. E
todos tipo, a gente tem... Liga da Justiça Sem Limite.
Deve ser, eu não lembro muito desse desenho, mas eu via, né? Mas o negócio é que eles têm os sidekicks, né? Então o Batman tem o Robin, o Arqueiro Verde tem o Ricardito.
Ricardito é um nome muito forte pra um sidekick.
É muito pois bonito, é. Tá? Arqueiro Verde, Ricardito, doidão, esquece.
O Flash, ele tem o Kid Flash e por aí vai, né? O Aquaman tem o Aqualad, que é o boneco mais legal dessa série.
Aqualad também é um nome muito forte.
É muito bom, cara.
É tipo o Aquadude, sabe? O Aquacara.
Mas o Aquaved é muito legal. Mas bem, aí eles pegam todos os sidekicks e eles falam que vão fazer a revolução lá, porque eles não aguentam mais ser tratados como crianças, como ajudantes. É, porque vai ter um negócio assim, né? No dia que a série vai começar, eles acham que vão entrar pra Liga, se eu não me engano. Que vai ter um evento que eles vão ter acesso ao salão da Liga. Que não é nem a base que fica no espaço lá que a Liga tem, né? No céu, sei lá, fica voando. Não é nem lá. É o salão, o negocinho fica embaixo e até o teleportador que leva pro salão. Coisa de cima do espaço, nem é lá. Aí eles ficam bobados, não, porque não aguentamos mais isso, a gente tá aqui arriscando as vidas, não sei o quê. E aí eles decidem que vão fazer um grupinho deles, né?
É, os pirracidicalizaram, doidão.
É tipo isso. Porque eles querem. Eles ficam sabendo de uma missão lá, de uma investigação que a Liga tá fazendo, eles falam, não, a gente vai lá e vai resolver essa porra pra eles verem o que a gente consegue fazer sozinho. E aí vai o Robin, o Kid Flash e o Aqualad, assim, eles são bem tipo a base, eles começam com esses três, porque o Ricardito, ele fica mais revoltado ainda, ele não quer nem saber desse cara aí, do Justiça Jovem, eles vão embora, carrega solo, sabe? O Ricardito fica puto. E nessa investigação que eles fazem, na missão que eles invadem o lugar, eles acham o Superboy, que não era o sidekick do Super-Homem, mas é pra ser o representante dele ali, né? Pra ter um pra cada. Que ele é um experimento de que é um clone do Superman, né? Que tava sendo criado lá na base subterrânea de não sei o que, e acaba que eles soltam ele e ele entra na Justiça Jovem. E aí fazem esse grupinho aí da Justiça Jovem. Que, assim, é a coisa que já, como eu falei, que começa com Kid Flash, Robin e Aqualad, é porque ela vai crescendo, né? É bem legal você ver os personagens entrando aos poucos. E eu acho até que isso faz sentido, porque esse desenho, ele não é... É porque realmente eu queria falar do desenho da Liga da Justiça, que nem o Yoshi citou aí, mas eu não lembro com detalhes. Uhum. Mas ele não é esse formato de desenho ocidental que a gente tinha muito, de as coisas serem sempre um ciclo, né? Começa o episódio, a aventurinha acaba, o próximo não vai levar quase nada do que teve no último, né? E vai ficar esses loops assim, vai aventurinha de cada episódio. Ele sim é episódico, tipo, cada episódio quase sempre, né? E tem algumas variações, mas principalmente na primeira temporada. Cada episódio vai ter um tema, vai ter uma missão e vai se fechar ali, né? Só que várias coisas ficam em aberto para os próximos, que vão ser abordados depois, e também, principalmente, gente, isso aqui é ouro nesse desenho. Os personagens se desenvolvem muito, pô, eles têm uns arcos muito, muito fortes, assim, e a relação entre eles, e o que eles pensam de estar acontecendo, como eles vão suportar, tipo, o Superboy é um exemplo. O Superboy, ele vivia no subterrâneo, né? Ele não tinha, tipo, uma das coisas que ele queria até, inclusive, era ver o sol, assim, ele não queria ver o sol, coisa do tipo. E ele luta, quando ele vai lutar, ele luta igual um babeta, né? Ele só é super forte.
Uhum.
Inclusive, ele não tem os poderes do Superboy iguais, né? Ele não consegue voar, ele não tem o raio laser.
Ele não consegue voar?
Não, ele só pula muito alto. E ele tem muita resistência física e força. Então ele aguenta a queda, inclusive. Mas ele soca muito forte e tal. Eu não lembro se ele tem super audição e raio-x, mas ele não voa e não solta laser. Que isso é algo pro arco dele. Ele se sente incompleto, né?
Uhum.
Isso vai levar pra coisas futuras.
É, o que mas, eu sempre escuto... Desculpa, te interrompi.
Tranquilo.
Ah, então, o que eu sempre escuto dessa série é justamente isso. Tipo, todo mundo se apaixona pelos personagens, assim, e pelos arcos dele. É, que eu... De coisa da DC, assim, eu acho que provavelmente o que eu mais assisti foi Jovens Titãs, né?
E, sim, sim.
E Jovens Titãs tem arcos muito bons, mas que começam a ser desenvolvidos muito depois. Por ser um programa mais infantil mesmo, assim. Eu acho que quando o pessoal foi fazer a Liga Jovem, eles já foram com o intuito de realmente, tipo, não, vamos criar arcos aqui desde o começo mesmo, estabelecendo as coisinhas, pá, e tipo, as coisas andam numa velocidade maior, assim.
Sim, sim. Mas, tipo, na primeira temporada, você vai sentir essa energia de Jovens Titãs um pouco.
Uhum.
Cara, de quando vai pra segunda...
Semana, e tudo mais.
É, Monstro da Semana, e ela é a temporada mais infantil, né? Uhum. Eu não acho que ela é infantil, tipo, ela não me trata como uma criança, ela é pra todos os públicos, né? Não é nada super pesado, nem nada.
Uhum.
Mas, tipo assim, aí na partir da segunda, ela tem uma mudança, e quando vai pra terceira, ela muda muito. A terceira e a quarta, ela é muito separada, assim. Eu acho que a primeira é uma coisa, a segunda é uma coisa um pouco diferente, e a terceira e a quarta são mais um conjuntinho ali, que muda pra caramba, assim, de tudo.
Uhum.
A terceira, velho, ela é muito mais politicagem, inclusive, tipo, tem um personagem que ele é um nobre lá, ele é um herdeiro de não sei o que, e, tipo, vai ter as guerras. Inclusive, a primeira tem politicagem, envolve guerras de país e tal, mas a terceira vai pegar mais isso, e ela começa a ter uns gore muito bravos, assim, tipo, não deixa de desejar, tem algumas cenas pra Invincible, sabe? A terceira, tipo, assim, o personagem toma um soco e a cabeça abre, explode, assim, cai coisa no chão,
caralho. Fica
um, tipo, um maxilar pendurado, assim, coisa do tipo.
Que loucura.
Só que é só na terceira temporada que isso começa a acontecer.
Você sabe, se muda a classe indicativa quando vai pra outra temporada?
Deixa eu ver. É uma boa pergunta. É, eu não tô achando nada que fale sobre a mudança da classificação indicativa, mas deve ter, assim, porque ele realmente muda bastante o tom das coisas. Até...
Às vezes muda até o horário que ele tava saindo, sabe? Isso já
talvez,
é suficiente,
né?
Já também pra...
Porque, tipo, até as lutas, assim, não é uma coisa que acontece, que não é muitos, mas tem uns bonecos que morrem, né?
Uhum.
Então, às vezes, você fica até com medo de um personagem morrer numa luta, porque começa a ter uns gore, né? Isso, caraca, a coisa pode acontecer, né?
Bom.
Mas eu tava falando de, tipo assim, quando do desenvolvimento que os personagens têm, né? E só o Superboy, ele começa lutando como se fosse uma besta, né? Ele só usa a força bruta dele e sai pra cima. E aí, a Liga, ela começa a... Assim, é engraçadinho, porque eles vão ser essa Liga Independente, mas eles ficam afiliados à Liga da Justiça, né? Os maiores.
Uhum.
E aí, alguns bonecos da Liga ficam cuidando deles. Tipo, tem o... Como é que é o nome dele? É o Tornado Vermelho, Ciclone Vermelho, eu acho. Que ele é um robô lá, e ele fica sendo tipo a babá deles. Ele mora, tipo, no andar de cima, mora numa caverna. No andar de cima dessa caverna, ele fica morando lá, fica tomando conta. O Batman é o cara que passa as missões pra eles. E aí tem a Canário Negro. Canário Negro, né? Do Arqueiro Verde?
Ah, Canário Negro.
É,
e aí
grita.
Tem, isso. E aí tem a Canário Negro, que ela é tanto a psicóloga da equipe, que eles passam por sessões de terapia pra desabafar das coisas que aconteceram, quanto treinamento de artes marciais. E tipo, aí depois do episódio que o Superboy aprende a lutar com ela, ele muda, sabe? Ele muda o estilo de luta dele.
Uhum.
Quando você vai ver ele nas cenas e, tipo, é muito legal. E, cara, uma das minhas coisas favoritas é o entrosamento que os personagens vão tendo, né? E por exemplo, o Robin tem um episódio que ele cisma com uma maneira de falar lá. Ele fica, agora eu não lembro o que é que ele fala, mas ele fica falando uma parada de um tom lá, tipo, ele troca algumas palavras de uma coisa que ele vai falar que tem a ver com a missão deles.
Uhum.
E aí o pessoal fica, caramba, você cismou com isso, né? Você tá falando isso o tempo todo agora. E até o final, a galera que é dessa equipe original, que fez essa missão com ele, vai fazer isso, vai referenciar esse episódio até o final, tipo, em momentos que encaixam, né? Tipo, eles vão falar desse jeito que o Robin começou a falar nesse outro episódio, sabe?
Ah, legal.
Porque,
legal.
Tipo, eles viveram aquilo, eles viveram uma piada interna deles,
uhum.
E a galera depois não entende, assim, falando estranho, e a galera chega depois e fala, o que vocês estão falando? Que é a piada interna dessa galerinha original, né?
Uhum.
É, inclusive, uma das personagens principais, assim, é até um pouco difícil você ter protagonismo, né? Mas eu diria que o protagonismo é o Superboy. Ó, a série nem começa com ele, nem tá na liga, né? Ele só vai ser o terceiro episódio, assim. Mas é o Superboy e a Miss Martian, que é a sobrinha do Caçador de Marte. E a Miss Martian, ela tem telepatia e ela consegue fazer vários links, assim, de telepatia. Tipo assim, tá nós três numa chamada telepata, sabe? E outra galera que não tá. E tem várias cenas que eles estão no diálogo.
Ela mete um grupo do Discord na cabeça dos caras.
É tipo isso. E tem várias cenas que eles estão, tipo, sei lá, quatro da Liga Jovem conversando com mais uns dois da Liga da Justiça. E enquanto eles estão conversando com outras pessoas, eles ficam conversando telepaticamente entre eles. E aí isso muda, novamente, porque eles vão falar o que eles estão pensando. Tem até, tipo, cenas que eles se distraem e eles não respondem quem tá falando, porque eles ficam só um olhando pro outro, porque, né, estão pensando telepaticamente. E aí a pessoa percebe isso e fala, e, tipo, vira uma mania deles ter essa chamada sempre, né? Que, tipo, o entrosamento deles, a química deles é muito boa. Tipo,
legal.
E como eu falei, os bonecos eles carecem muito. Então eu achava o Kid Flash muito chato no começo. Porque ele é o piadista, ele tem uma crushzinha na Miss Martian, que é meio chato isso no começo, que depois eles vão superar, né, pra caramba. É. Até uma outra coisa que é um dos pontos principais dessa série é como cada episódio, principalmente nessa primeira temporada, eles são muito criativos. Então, tipo, eu tava falando aqui de Flash, tem um episódio que é o aniversário dele, é um episódio bem focado nele, assim, e que ele tem que levar um coração pra uma menina que tá, tipo, do outro lado dos Estados Unidos, assim, e vai fazer um transplante, né? Ele tem um tempo limite pra isso. E aí, ele não é nem perto de tão rápido quanto o Flash. Inclusive, eu acho que isso é diferente dos quadrinhos, assim, que é o Wally, né, o Flash. Eu já vi histórias de quadrinho que o Wally, ele é o mais rápido nos quadrinhos, ou algumas histórias, assim, do passo o Barry. Mas aqui ele não é. E aí, tipo assim, o país todo se ajeita pra isso, né? Tipo, eles abrem todas as rodovias que vão ter o caminho até o hospital que ele tem que levar. Isso é um episódio sobre ele correndo. Tipo assim, tem um outro núcleo, mas o foco é ele correndo e, tipo, vai evoluir bastante ali nesse episódio.
Legal.
É, e o que eu tava falando, até que ele tem essa crush na Miss Martian e é meio chato, que eles vão ficando muito mais maduros em relação a isso e tem muita representatividade, assim. Tem personagem que é não-binário, tem gay, sim, tipo, mais de um, né? Tem personagens gays por aí. Tem até trisal. Tem personagens que fazem um trisal e não é nada ridicularizado, assim, não é nada. São dois homens e uma mulher fazendo um trisal. Então vai ficando bem interessante. Até de personagens de etnias diferentes e, tipo, os episódios que eu falei que são criativos, né? É, esse do coração que o Kid Flash tem que levar, eu acho um dos melhores. E, tipo, tem um episódio que você tá acompanhando o Robin e uma outra menina lá, que ela aparece mais pra frente. Na primeira temporada ainda, mas ela aparece mais pra frente. E eles vão fazer uma missão lá e eles vão voltar pra caverna deles lá, pra base. E quando eles chegam lá, tá, tipo, tudo explodindo, assim. A base tá sendo atacada. E aí é um episódio todo focando neles dois, que são dois personagens que não têm poderes, né? E eles vão ter que, tipo, se infiltrar na caverna, porque eles não conseguem sair, porque assim que eles entram, a parada explode o teleportador deles. E aí é um episódio todo eles tendo que se infiltrar e, tipo assim, indo por tubulação, baixando planta da caverna, preparando plano, o que eles podem fazer, porque, tipo, se a galera derrotou os superpoderosos que estão lá dentro, o que eles dois vão fazer, né? Então é um episódio focado nisso, sim. Pô, é muito da hora. Tem episódio que, tipo, os caras vão se infiltrar numa prisão, disfarçados. E aí todo episódio de dinâmica de prisão e de disfarce, assim, é bem, bem interessante.
Tem um episódio na Liga da Justiça Sem Limites também, que é sobre as pessoas que não têm poderes do grupo. Só que sem o Batman.
É, então, o Robin, né, ele é tipo um mini Batman. O Robin, inclusive, que ele tava um passo de ser meio irritante, porque
é o Robin mesmo, ou é, sei lá, Asa Noturna?
É o Dick. É o mesmo Robin do Jovem Titãs, que é o primeiro Robin.
Que é o que vira Asa Noturna.
Isso. Que, tipo, ele é meio piadista, tipo Kid Flash, mas ele é inteligente, né? Então ele fica sacaneando outros muitas vezes pra ele ser inteligente. Mas eu acho que eles conseguem acertar o tom, assim. Ele não fica chato, e eu gosto muito dele. É um dos melhores personagens também. E eu gosto como eles fazem esse lance dele não ser poderoso, mas ele ter sagaz, né?
Uhum.
Tipo assim, tem um boneco que ele dá sei lá, ele é super poderoso e joga uma rajada assim, todo mundo cai. O Robin, tipo, ele não vai vencer esse cara, mas ele vai, tipo, desviar do golpe. Ele se ligou antes, o cara que tava pegando esse golpe, ele vai desviar, sabe? Nem que se só o detalhe de todo mundo caiu, ele desviou, sabe? Ele tem sempre essas atençãozinhas aos detalhes, que é muito
assim,
bom.
Assim, que bom que fizeram ele bem, eu gosto. Eu gosto do Robin, eu acho.
Sim. É, ele tem personalidade diferente do Jovem Titãs, bem diferente. Ele é muito mais moleque
Sim,
ele é mais criança e tal, mas é.
Pelo que eu acho que você não lembra como é o Robin do Jovem Titãs.
É, Robin do Jovem Titãs, ela é bem criança.
É, não com tantos detalhes,
é porque
ele é bem... Ele...
É porque, ele vai ficando dark, é...
É, que tem um arco do Slade lá que ele não é tão crianção assim, é, mas ele é muito bobo.
Missão Tóquio. Eu lembro, é a parte que eu mais lembro, inclusive, do negócio. É, é talvez aqui, mas que realmente ele parece uma criança. Ah, duas coisas, eu tô finalizando já, mas as duas coisas que eu não gosto muito, que podia melhorar. Uma é o traço. Tipo, é muito traço padrão desenho super-herói ocidental, assim, né? Tipo,
ah, mas desenho eu acho que tem seu charme.
O Invincible, eu não gosto muito desse traço. É, e eu acho que ele não muda, assim. Ele, cara, inclusive ele vai mudando o traço, né? Seria trabalhado, ele muda um tanto o traço, mas ainda sinto que ele tá muito preso num molde, assim. Ele podia ser mais criativo. E a outra é que eles não pegam muito em motivos pra essas bonecas aí, os adolescentes estarem, tipo, usando o tempo de vida deles, arriscando a vida deles para ser super-heróis, sabe? É... Parece que é porque é da hora, assim. Tipo...
Com grandes poderes, Pelux. Então, tem grandes responsabilidades.
O Ollie, ele não foi, tipo, escolhido pela Speed Force, né? Igual o Barry. Ele
emulou... Pera, a Speed Force escolhe as pessoas?
Ah, é.
Eu tô por fora, assim,
tem disso. Tem todo um rolê aí. Ele emulou o acidente do Barry, né? Ele quase morre num jogo assim. E, então, tipo, ele foi atrás de quebrar os poderes, né? Então, pra vários personagens é meio que isso. Tipo, a Miss Marshall. A Miss Marshall tem mais coisa pra frente. É, mas é, acho que podia se detalhar um pouco disso a mais. É igual eu falei, eu acho que quando tá falando de Invincible mesmo, essa parte da motivação dos personagens, eu acho que Boku no Hero deu uma quebrada pra mim. Apesar de que hoje em dia falar bem de Boku no Hero é um pouco problemático, mas eu gosto muito dos ideais, tipo, uh-huh, do Midori e dos outros personagens da galera e tal.
E é uma ideia
então,
legal.
Sinto falta disso.
É uma ideia legal. Jovens com poderes é uma ideia legal, assim. É, né? quando bem executada, pá.
É, nunca viu aquele filme, Sky High?
Isso. Esse mesmo.
É muito bom. Mas, pô, é, cara, eu tava vendo esse desenho e eu ficava, como que não existe um desenho desse tipo para X-Men? Tipo, é isso,
loucura,
que eu quero,
né?
X-Men.
É loucura,
eu
né?
Eu não quero filme assim, não é legal os filmes também, mas eu quero isso aqui. Isso aqui é perfeito, é a obra. Tipo assim, isso aqui é o contrário de super-heróis, uh-huh, sabe? Por mim, você ficava tendo coisas desse tipo, é porque aqui é um grupo, né? Fazer uma coisa do Homem-Aranha tem que ser diferente. Mas, tipo, por favor, X-Men. Vai ter o 87, 97.
É, mas aí
vai ter um desenho novo.
É, assim.
Só que vai ser uma pegada diferente. Não, talvez seja interessante por ser diferente também,
sim,
mas...
Sim, vai ser mais adulto, eu imagino. Vai ser uma pegada boa, espero.
Mas assim, eu recomendo muito o Young Justice. É, inclusive, tem cenas de emocionar. Chorei. Terceira temporada, uma cena que eu chorei assim um tanto. Ela vai ficando muito boa. Ela é muito boa desde o começo, né? Tipo, os dois primeiros episódios, que não tá formado ainda, tipo aquela invasão que são os mais interessantes, mas ainda assim são legais. É, e assim, ela é muito grande. Tem quatro temporadas. As quatro temporadas têm, tipo, uns 25 episódios. Eu acho que a segunda, que ela tem um pouquinho menos, mas assim, ainda é um negócio bem grande, né? Então, por isso, quando eu tava lendo, uma parada que me consumiu, sabe? Eu fiquei até acabar e eu queria falar disso. Mas, é, Young Justice, Justiça Jovem. Tem na HBO Max, eu recomendo muito.
Show!
Aproveitando então que o Pelux está falando de super-heróis, representatividade e gore, eu vou falar aqui sobre uma série do momento que está saindo agora, que é o Geração V, que é um spin-off de The Boys, que se passa meio que numa faculdade de pessoas com poderes, né? Ela, a primeira pergunta de todas, que muita gente faz, precisa ter assistido The Boys pra assistir Geração V? A resposta é não, mas se você assistiu The Boys, fica mais legal o
e
Geração V.
E se você assistir The Boys depois disso, você vai ter tomado spoiler. Às vezes você nem percebe que tomou spoiler, mas quando você for ver, você vai perceber, você vai saber.
Porque tem um acontecimento importante em The Boys, que só acontece na terceira temporada, que é mencionado algumas vezes em Geração V. Assim, eles não explicam o que é esse acontecimento nem nada do tipo, mas você consegue pegar o que é pela fala da galera. E o que é a Geração V, né? A gente vai acompanhar essa personagem que chama Mary, que a parada dela é que fizeram coisa lá, ela achava que não tinha poderes, até que quando ela tinha uns 13 anos de idade, ela menstrua pela primeira vez. E quando ela menstrua, os poderes dela vêm. E aí, Bob? Você que já olhou meio incrédulo assim quando eu falei a palavra menstrua.
Não, eu fiquei pensando pra onde é que ia, mas ok.
Ó, ela descobre que ela tem o poder de controlar o próprio sangue.
Ok.
E... não controlar o próprio sangue, controlar sangue no geral, né?
Isso.
Ela tem o poder de controlar sangue. E ela controla o sangue da menstruação dela, sem querer, assim, no começo. Tipo, acabou de despertar os poderes dela, ela tá meio confusa, ela não sabe muito bem o que fazer, sabe?
Uhum. É, e você fala que ela tá menstruando pra primeira vez, então ela tá em choque. Desde
é, né, ela tá em choque e tudo mais. Assim. Culpa dos pais dela, que não explicaram que isso ia acontecer.
Pois é.
Até que o pai dela vai no... A mãe dela, na real, vai no banheiro, você tá bem? Aí a mãe dela abre a porta, e aí, sem querer, assim, no reflexo, processo, ela transforma o sangue numa estaca e fura o pescoço da própria mãe.
Caralho!
Assim, é tipo... numa cena super gore, absurdamente violenta. Assim, é. Aquela mãe dela começa a sangrar, agonizar, cair no chão, suja tudo de sangue.
The Boys, né?
The Boys.
E aí o pai dela chega, desesperado, pra ver o que aconteceu. E aí o pai dela chega, fica nervoso, ele dá um grito, aí ela grita também, e aí ela pega e explode todo o sangue que tá no banheiro e mata o pai dela também, de uma maneira super gore também, super mega violenta.
Aí chega a irmã dela, ela faz outro negócio que mata a irmã dela também, não.
Mas...
você acha que ela vai fazer filhinha assim, parece que ela vai ver uma filhinha.
É, vai chegando a polícia.
É, mas aí chega a irmã dela.
É, a irmã dela realmente chega.
Vê tudo que aconteceu lá e corta. Vários anos no futuro.
Uhum.
Ela já não tem mais 3 anos, ela tá adulta. É jovem adulta, né, assim.
Tá nos
e
seus
é
20.
Ela entrando numa faculdade de super-herói, que é uma faculdade onde todos os heróis com algum potencial vão pra fazer literalmente curso pra se tornar garoto propaganda, né, lá da empresa. Porque, pra você que não conhece The Boys, né, tem essas pessoas com poderes, mas a grande maioria é só garoto propaganda. Eles não são super-heróis mesmo, nem nada do tipo.
É, tipo... A grande sacada de The Boys, como da série, não sei como é que é no quadrinho, é que os super-heróis, eles vão afetar o mundo muito mais do que combater o crime, né?
É.
A fama deles, pô, isso é todo mundo, só no Liga da Justiça, todo mundo conhece o Flash, super-homem.
Uhum.
Como é que empresas não usaram a marca deles pra ganhar muito dinheiro
e coisas assim? Então, e aí a maioria vai treinar pra isso, mas ela, em particular, ela quer treinar pra ser super-heroína mesmo, né?
É, até porque... é, um pouquinho antes dela entrar, né, quando a gente começa a comandar ela depois do time skip, ela tá, tipo, num lugar pra... é, acho que pra jovens com poderes que são perigosos, alguma coisa assim, né? Tipo, ela tá num orfanato e... como é que chama?
Pessoas superdotadas.
É assim, ela tá num orfanato dessa galera que realmente são perigosos. Então, ela não é bem tratada, tipo, como se ela tivesse vindo de baixo.
Uhum.
Quando ela vai pra essa faculdade, que é uma faculdade importante.
Uhum.
Então, ela tem que chegar lá e ela não pode ter problemas, porque pra ela ser expulsa, isso até presa, é muito fácil.
E assim, entendi. Sem falar que ela é uma mulher preta, e isso é relevante na série e tudo mais. E aí, ela vai nessa escola, que é uma escola quase burguesa safada, assim, que eles têm um top 10, né, de popularidade, os 10 estudantes mais pica da escola inteira. Ele é o primeiro lugar, é o cara mais padrãozinho possível de todos, sabe?
Uhum.
É um cara branco, tipo, o poder do Tocha Humana.
É, que é o filho do Arnold Schwarzenegger, né?
Ele é filho do Arnold Schwarzenegger, o ator.
Olha só.
E o nome dele é Golden Boy. Até que coisas acontecem, que faz parte você descobrir essas coisas, mas coisas acontecem. Esse Golden Boy, ele tem um surto, por assim dizer. Ele mata o diretor da escola e depois ele se mata. E aí, a partir daí,
caralho,
você vai trabalhar no mistério do porquê que ele fez isso, porquê que ele matou o diretor da escola, porque ele parecia ter uma relação boa com o diretor da escola.
Uhum.
Ele tava programado pra entrar no Seven, sabe? Que são
caramba.
A Liga da Justiça de The Boys. Não, e assim, Bob, você falou esse caramba, mas essa série... ela passa muito melhor a ideia de que os Seven são fodas mesmo do que o próprio The Boys, assim.
Uhum.
Sabe? Tipo, quando você vê eles através desse outro ponto de vista, você pensa, pô, realmente os Seven são uns cara pica, sabe?
Tão lá em cima. Os caras são o topo do topo da agência mais foda, da empresa mais foda, enfim.
É, e essa série, ela trata muito bem disso. Agora, né, já falando disso... essa série é uma bagunça do caralho, assim.
Que sentido?
Ela tem muitos núcleos, cada núcleo, todo mundo tem um problema diferente, tem que tratar várias coisas, e tem alguns núcleos que são até legais. Por exemplo, tem uma/um personagem, né, que o poder dele e dela é que tem um corpo masculino e um corpo feminino. E essa pessoa, ela não se sente nem totalmente bem, nem com um nem com o outro, ela se sente bem trocando de vez em quando, sabe?
Uhum.
E essa pessoa nasceu com o corpo masculino e ganhou o corpo feminino. E a parada é que o pai dela, dessa pessoa, é muito transfóbico, por exemplo, sabe? E essa pessoa é claramente uma pessoa gênero fluido que consegue fisicamente mudar o próprio corpo.
Uhum.
E aí ela passa por várias perrengues, várias coisas que gênero fluido ou uma pessoa não binária, porque ele não é, né, batido martelo no qual o gênero dele, não é algo que vende bem. E aí, por isso, essa pessoa fica sempre rank baixo, sabe? ela fica ranking mais ou menos alto ali no meio, mas ela nunca vai pro topo por causa disso. Não importa o que essa pessoa faça de bom, de importante, de foda, nem nada do tipo.
Uhum.
Tem esse assunto, só que aí não é trabalhado, só é mencionado aqui e acolá. E aí tem a personagem principal, que, ela é uma mulher preta que veio, tipo, de um subúrbio, que também não é trabalhado pra lugar nenhum. Eu, pelo que a gente viu, 5 episódios até agora, né? E, tem esse outro personagem, que é um boneco, que ele é filho de um outro herói, que já é bem estabelecido. E aí, o pai dele quer muito que ele siga os passos, mas ele é mais desleixado, ele não quer bem isso, ele quer outras coisas. E coisas do tipo. Só que essa série, ela é escrita por uma criança de 13 anos, assim,
bota. É onde eu queria chegar também.
Eu já, assim, a gente já falou sobre essa série off-topic, né? Alguma vez, tipo, sem estar gravando, né? Todas as vezes foi vocês reclamando que a série, ela parece escrita por um adolescente, né? Ela faz piada de adolescente, os personagens não se desenvolvem tão bem quanto vocês gostariam, enfim, é várias coisas.
Ela passa muita impressão de que são gags e que a pessoa tem que ligar uma gag com a outra, sabe? Assim. Aí, tipo, nossa, sabe o que seria massa? Se tivesse uma pessoa que ela encolhe e ela fica pequenininha e ela pula no pau de um cara, né? Não? Vamos fazer isso acontecer? Aí acontece uma situação absurda que força isso, sabe? Aí, tipo, nossa, sabe o que seria engraçado? Se ela controla o sangue, né? E se ela controlasse o sangue de um pau do cara? E todas as piadas são de pinto.
Não,
assim,
e...
é muita piada de pinto.
Tipo, tem esse cara que tem poder do Tocha Humano, né? E, tipo, a piada é que quando ele flame on e fica pegando fogo, ele queima a roupa dele e ele fica com o pau pra fora. Nossa, eles adoram essa piada.
E aí ele bate com o pau na cara do outro. E assim, não é exagero. Ele literalmente bate com o pau na cara do outro.
Eu acho que ele não bate com o pau na cara do outro. Só com o pau dele.
É na primeira. Só com o pau dele.
Só com o pau dele.
Ok, não. Só com o pau dele, tem uma cena em slow motion do pau dele sendo socado, assim. É ok, é isso.
Por quê, né? É muito, assim, The Boys já é há um tempo uma paródia dele mesmo, assim, né? Tipo, não tem o que fazer. 100%. Mas, puta que pariu, né? Assim, é um bagulho com muito potencial. Estávamos falando no bloco anterior sobre o potencial de jovens com poderes como um enredo, né? Olha só, quem diria.
E assim, de vez em quando, Bob, até tem algumas cenas que são legais, são dirigidas diferentes, sabe? Mas ela é tão desconexa, ela é tão, tipo, parece que deu trabalho colocar aquela cena ali. Parece que eles tiveram a ideia da cena e aí depois trabalharam na série pra aquela cena acontecer.
Uhum.
É que tem um personagem, Bob, que ele tem alguns problemas de saúde mental, que faz ele ter alucinação, coisas assim do tipo, né?
É bem parecido com o Black Noir. Boy.
É, só que a parada é que ele é uma pessoa super poderosa, né?
Uhum.
E aí a parada dele é o quão perigoso é essa pessoa que tem isso, né? Que tem esses problemas mentais de saúde, tendo super força.
Pô, isso parece um plot legal de se desenvolver, assim, né? Tipo, parece um núcleo interessante, né? Um ponto interessante.
Mas isso, pelo menos por enquanto, talvez tudo mude nos 3 últimos episódios, né?
Uhum.
Nos 3 últimos episódios que vão lançar ainda. Mas até agora, isso é só pra ter ceninha gore ou gag de comédia.
Aí é foda. Tipo, pra quem que esses caras estão fazendo essa série? Eu fico me perguntando
então,
assim, né?
As pessoas gostam disso, Bob. As pessoas postam no Twitter. Nossa, que irado! Ela ficou pequenininha, tô na uretra do cara.
Então, mas é porque, tipo, a galera que gosta disso, assim, né? Estamos generalizando aqui a parada, obviamente, né? E nem todo mundo, nem, tipo, às vezes vale você ver um negócio que é um humor besta e tá tudo certo e ok. Mas o que eu tô dizendo é, a maioria das vezes que a gente vai ver esse tipo de humor, principalmente, tipo, piada de pinto e esse tipo de coisa, vai ser com esses nerdola esquisito que não lê o quadrinho, né? Tipo, essa galera.
Mas, assim,
aí...
Mas, dito isso, o quadrinho de The Boys é muito pior que isso, mano.
Não, calma, eu não tô falando do quadrinho.
Já fico aqui o alerta que é pra não parecer que a gente tá defendendo o quadrinho de The Boys, porque o quadrinho de The Boys é horrível.
Eu não tô falando necessariamente do quadrinho de The Boys, até porque eu nunca li o quadrinho de The Boys, eu não teria como saber, né, como é que é a situação.
Nossa, eu tentei ler e é, assim, intancável.
Mas o que eu tô falando é que, tipo assim, é pessoa que, né, o exemplo melhor é esse que eu falei, é pessoa que não lê os quadrinhos só pra ver a luta, né, ver a luta e não lê o balão. E aí...
Então, mas é foda que nem a luta é boa, sabe?
Então, mas...
A pessoa só tá vendo pelo gore e pelo absurdo.
Então, é esse o
meu... É pela situação absurda que ela não vê em outras coisas,
sabe? É esse o meu ponto, tipo assim, parece que eles fazem essa série com esse público em mente, o público do Nerdola Esquisito, enquanto The Boys, em teoria, é uma
uma série que tá o tempo todo criticando esses nerdolas esquisitos, né? Tipo, essa outra temporada, inclusive, principalmente, né? Todo o núcleo lá do padrasto da filha lá do Leitinho. Tipo, pô, todo...
O cara chamar Leitinho é muito bom, fica aí.
É foda, né?
Leitinho da mamãe.
Leitinho da mamãe.
Mas, tipo, leitinho pros íntimos. Mas, tipo assim, como teve todo esse núcleo pra não sei o quê, pra criticar essas pessoas. E aí eles vão e fazem uma série que, pelo que vocês estão descrevendo, porque eu não assisti, então, né, eu tô falando tudo isso aqui do ponto de vista de um observador da parada, né? Só, única e exclusivamente um observador. Me parece um negócio que não faz sentido. Você pegar, de novo, você tá fazendo uma temporada inteira que você tá criticando um tipo de pessoa, e aí você pega e faz uma série pra esse tipo de pessoa, né?
Sim, não, é independente do que você tá falando.
Uma coisa não encaixa com a outra muito bem, né? Sei lá, por isso que eu me pergunto, tipo, pra quem que eles fizeram essa série. E eu vi... A outra pergunta que vem ainda também é, tipo assim, quais foram os erros, as sequências de erros que aconteceram pra chegar nesse momento, né? Tipo, qual produtor que não tava participando, que deveria estar participando pra talvez controlar um pouco as coisas? Qual roteirista que, sabe? Enfim, curioso essa situação toda, assim. Porque esses comentários de vocês, pra mim, é o que eu tenho visto geral no Twitter, assim. Tipo, tá todo mundo falando que, tipo, pô, é uma série que tem uma ideia legal. Tem até alguns personagens que a galera tá assistindo e que, tipo, tá interessado por tal personagem ou por outro personagem, mas que é uma série que é recheada dessas piadas que você só acaba virando o olho, assim, e se perguntando, tipo, meu Deus, por que eu tô assistindo isso aqui?
E assim, se fosse uma ou outra, eu, tipo, não importaria, né? Tanto que no comecinho, pelo que você falou, caralho, muita piada de pinto, cara, que é isso? Posso que teve umas duas só até agora... E aí, a partir do momento que o Pelux falou isso, eu comecei a prestar atenção, né?
Uhum.
E aí, fudeu.
Tipo, tem personagens que são só isso. Tipo, tem um cara que o poder dele é ficar invisível. A piada é que ele tá andando pelo lado com o pau pra fora. Tem um cara que não mostra detalhes, é só uma cena aqui, mas ele consegue vibrar a mão igual o Flash, sabe? Uhum. O Flash reverso vai matar alguém vibrando a mão e o cara no peito.
Uhum.
Ele usando isso no sexo, sei lá. Tipo, tudo é pra isso.
Tá. É uma série de uma nota só, assim, sabe?
Uhum.
É tipo, eu diria até que duas notas, só que a segunda nota é muito mais baixa, que são esses problemas. Adolescentes, né? Porque tem coisa interessante.
Uhum.
Um dos primeiros também, por exemplo, tem uma personagem que o poder dela é que ela fica pequenininha, né?
Okay.
Ela diminui tipo Homem-Formiga, assim.
Uhum.
Só que aí, o que ela tem que fazer pra ficar pequenininha? Ela precisa vomitar.
Ok.
Ela vai no banheiro, coloca a mão na garganta e vomita, sabe?
Uhum.
E é, tipo, é algo que ela odeia fazer, que ela sente muito ódio e tudo mais. E em algum momento dá até a entender que ela descobriu esse poder por causa de bulimia, coisa do tipo. E é um núcleo, assim, um plot interessante, sabe? Pessoas tratando disso, a relação dela com a mãe dela. Só que é muito pouco. É, tipo, é muito o background do background, sabe?
Aham. Uhum.
E essa eu acho que é a melhor personagem, né? Aqui.
É. Inclusive, pelo Lux começou não gostando dela, com o pezinho atrás.
É, porque ela é youtuber.
Ela é youtuber.
E começa... É porque influencer, youtuber, assim, em série, geralmente é muito chatinho.
Eu vou citar uma frase que meu amigo Pelux me mandou aqui às 2 horas da tarde, né? Não confio em podcast. Aí é isso, eu não confio em youtuber.
Pois é, só que, tipo assim, eu acho. Qual foi a última vez que eles mencionaram você youtuber? Nem tem mais relevância você isso, né? Tipo, é só... Eu não sei porquê, daí.
Agora que você comentou, realmente, eu acho que, sei lá, do segundo episódio, eles só foram última vez que teve relevância.
Espero que seja o tipo de coisa que se resolva em outra temporada, né?
Talvez no final dessa já dê um gás, coisa assim. Talvez estão construindo pra resolver tudo.
Uhum. Do que vocês falam, tipo assim, eu não tenho a menor vontade de ver essa temporada. Tipo, a coisa que eu tô ansiosa pra sair da Amazon agora pra assistir é Invincible, né? Mas, tipo, essa temporada aí, esse Gen V, eu não tenho a menor vontade de ver por enquanto, assim. Tipo, eu tô bem, sei lá, a não ser que quando sair a próxima temporada de The Boys eu fique hypado e aí eu queira ver, talvez. Mas assim...
talvez.
Ó, eu acho que o episódio que eu mais gostei foi o primeiro. Porque, tipo, ainda era potencial, né? E também, talvez, porque eu não tivesse cansado pra o tempo todo.
Não, uhum. No primeiro tinha muito mistério e tudo mais.
Então...
essa é outra parada, Bob. Tem um mistério, né?
Sim.
Que é que o cara fez aquilo.
Da morte lá, né?
E assim, eu não tenho interesse nenhum nesse mistério, gente. Toda informação que eles dão sobre esse mistério, eu fico menos interessado. Assim, eu fico, ai, caralho, vai ser tal coisa, né? Ai, vai ser Y coisa, né?
Uhum.
Pô, vai, não, só mostra isso. Não tem nada de interessante, não tem nenhuma informação. Assim, sabe?
Uhum.
A não ser que... Por isso que eu digo, né? Talvez essa série vai ter 3 últimos episódios agora. Talvez os 3 últimos episódios eu mude a minha opinião completa e eu volto aqui e falo mais coisa.
É mais do que um terço da série aí, né? Pra mudar tudo, então...
Vamos ver.
Tem tempo.
O que vem por aí.
Se mudar muito a opinião, vocês no próximo Metro Jazz aí, vocês trazem aí.
Fala rapidinho. outra coisa que eu queria comentar, já continuando no assunto de gore, é que eu assisti Jogos Mortais.
Olha aí.
Eu assisti Jogos Mortais 1, Jogos Mortais 2, Jogos Mortais 10.
Tava fazendo aí, uma maratona e falou, pô, muito filme, né? Vou pro 10 agora.
Foi exatamente isso, pelo menos. Exatamente. Porque, né, Jogos Mortais, gente. Jogos Mortais é esse filme de 2004, eu acho, o primeiro? Deixa eu ver.
Eu acho que é por aí, acho que é 2002, se eu tivesse que chutar.
De 2004, porra, isso é muito bom. Boa. Né? Porque Jogos Mortais é esse filme de 2004, e na época ele era quase um filme indie. Ele foi um filme feito com um orçamento minúsculo.
É, e ele é um bom filme, assim, o primeiro...
Você precisa reassistir, Bob.
Eu assisti, acho que faz o quê, uns 6 anos, a última vez que eu reassisti.
Assim, o segundo é melhor que o primeiro.
E assim, eu lembro que era um filme bom, ainda mais quando você para pra pensar que ele é um filme de baixíssimo orçamento, feito no começo do século, e que, assim, na época, não tinha coisa como Jogos Mortais, assim, tipo, foi um negócio
ele influenciou que muita coisa, né?
E influenciou muita coisa. Ele meio que quase que criou um próprio gênero, assim, né? Tipo, é muito...
De Jogos Mortais.
De até Escape Room, sabe?
Então, é porque tem um filme literalmente chamado Escape Room.
É, mas... O filme. Enfim, Escape Room é recente, né? Enfim.
É. Mas, assim, é muito bebido de Jogos Mortais.
Uhum.
Tem vários desses filmes, são muito bebidos de Jogos Mortais, né? E o primeiro Jogos Mortais, ele se filma em baixa renda, que ele se passa quase todo em um ambiente só.
Uhum.
E ele é muito criativo nas técnicas que ele usa pra disfarçar a falta de orçamento, sabe?
Uhum.
Ah, vai rolar um momento que um cara vai morrer, né? E eles não têm dinheiro pra fazer o gore. Aí coloca uma câmera tremida, aí coloca mais de uma imagem sobreposta, uma em cima da outra, sabe?
Uhum.
Que é pra dar aquela sensação de agonia, de desespero e tudo mais. Mas tem uma coisa muito engraçada, que, pra quem não sabe, Jogos Mortais é sobre esse assassino chamado Jigsaw,
o
assassino dos puzzles, em que ele descobre que tem um câncer, um tumor no cérebro, e aí ele fica puto com as pessoas que não valorizam a própria vida e coloca elas pra participar de Jogos Mortais.
Uau.
Pra ver se elas valorizam a vida mesmo. Só que aí, o método que ele usa pra selecionar as pessoas é muito escroto.
É, ele não tem um critério muito bem definido, né?
Parece comédia, parece um sketch dos Porta dos Fundos. Porque o primeiro cara é tipo, você é policial, mas você é corrupto, né? Então joga aí. Policial merece isso mesmo, tudo certo. Aí o segundo, você é HIV positivo e posta foto feliz no Instagram. Que porra é essa? Quero ver se você quer viver mesmo. E coloca ele num jogo mortal.
Cara. Ah, sim. Aí, pô.
Tem uma menina
conversar,
que é,
né?
Você tentou se matar, não tentou? E não conseguiu, né? Então vamos ver se você quer viver mesmo. E coloca ela num jogo mortal.
Incrível.
É literalmente isso.
Incrível.
É só os motivos. Idiota, assim. É muito, muito ruim. Ah, você ligou pro trabalho e disse que tava doente, mas você não tava doente não, né? Então tô aí, ó, pra você, um jogo mortal. É muito absurdo, assim, gente. É
mas
muito
isso louco. É no primeiro ou é sempre assim, até o novo?
É no primeiro.
Ah, tá.
Depois os motivos vão ficando um pouco melhores, assim.
Uhum.
Tipo, ainda, né, não justifica boa parte deles, mas ficam um pouco melhores. E Jogos Mortais, ele é um filme que se consolidou muito por causa do seu ator principal, né, que é o velho.
O velho.
O Jigsaw. Que é o Tobinho, o nome dele, eu lembro que o nome dele é alguma coisa engraçada, assim. E esse primeiro filme, Jogos Mortais 10, vai se passar nesse... Vai ter um jogo principal se passando no banheiro com duas pessoas, e ele tem o seu valor no sentido de você ir descobrindo o mistério dos dois. Qual a ligação dessas duas pessoas, uhum, e tudo mais.
Não, esse escape eu acho massa. Esse é massa.
O problema é só a direção, o ritmo, a filmagem, a atuação, coisas assim. E aí o segundo já é um jogo mais complexo e tudo mais, e aí a partir do terceiro se torna só sobre os jogos, basicamente.
Uhum.
E os Jogos Mortais 10, eu tava pensando, ele tem dois caminhos, né, pra tomar nesse revival que eu tava... Ou ele vai tentar se tornar um filme de terror cult, né, tentando repensar o que é Jogos Mortais, alguma coisa do tipo,
uhum,
ou ele vai pro caminho mais safe possível, que é continuar fazendo a mesma coisa. E ele foi pro caminho mais safe possível, que é continuar fazendo a mesma coisa. Ele tem aquele trope clássico de filme de terror, que é o assassino tá lá, e as vítimas do assassino fazem alguma coisa horrível com ele. E aí o filme é sobre ele se vingando delas, entendeu? Ah, e matando essas pessoas de forma horrível e tudo mais. É. E o filme vai ser 100% isso. Primeiro que ele é um filme prequel, ele se passa entre o 1 e o 2. Entre o 1 e o 2. É, ele se passa... é meio confuso, entre o 1 e o 2 ou entre o 2 e o 3. Nesse período aí.
Ok.
E ele tá com o tumor no cérebro, né? E ele vai pra um grupo de ajuda, conversar com a galera. E aí um deles fala, não, porque eu testei um método lá, alternativo, né, no México, que o pessoal conseguiu curar meu câncer e tudo mais. Ele fala, pô, brabo, hein, vou lá fazer isso. E ele vai, e aí, quem diria, era uma artimanha esse tempo todo.
Oh, não.
Não vou dizer exatamente como, mas era uma artimanha, e aí vai ser a história dele matando todas as pessoas envolvidas nesse golpe. De maneiras diferenciadas, assim.
Incrível.
E assim, Bob, inclusive quando ele viaja pro México, entra...
O filtro mais laranja do mundo.
É, não, assim, fica o filtro Breaking Bad quando eles estão fazendo metafetamina na borda. Uhum. Total, e é o filme inteiro nesse filtro.
Puta que pariu.
Mas uma coisa que... Muito do valor de Jogos Mortais pra mim é o quão legal são os jogos agora, né? Porque eu gosto do espetáculo do gore, eu vejo valor nisso. Okay. Sabe? Tipo, apesar de eu ser muito mais sensível hoje em dia, eu gosto do espetáculo, tipo, caralho, olha os efeitos práticos, né? Como é brabo e tudo mais.
Uhum, pô, isso me afasta.
E é muito bem feito, assim. Tem... É
pior ainda.
Ó, vou... Inclusive, eu sobreviveria à primeira armadilha desse filme. Deixa eu vou contar ela aqui pra vocês. Que é, o cara tá preso numa cadeira, tem uns ganchos presos em cada dedo, assim, da mão esquerda dele. Uns ganchos com as cordinhas assim pra cima.
Uhum.
E tem dois aspiradores de pó nele, um em cada olho. Que é a imagem da capa do filme, assim.
Certo.
E os aspiradores de pó, eles vão cada vez ficando mais fortes. Eles começam bem fraquinho, e eles vão ficando cada vez mais fortes até o momento que vai arrancar o olho dele. A não ser que ele rode um botãozinho, tipo de TV antiga, sabe?
Uhum.
Que tem 5 níveis. E quando ele roda um nível, um ganchinho puxa e quebra um dedo dele pra trás.
Ok.
Ai. E ele tem que rodar os 5 pra sobreviver.
É só girar de uma vez.
Então, Bob, ele gira um, aí ele, ai, 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 que dor, meu Deus.
E para.
Aí ele gira outro, ai, 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 que dor, meu Deus. Aí ele gira 2 de uma vez, pá. Aí, ai, 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 que dor, meu Deus. E aí ele não gira o quinto. Ele fica gritando assim com o 4 e morre.
Incrível, incrível. Parabéns.
No momento que o cara falasse, você tem que girar os 5 pra... Eu nem esperaria ele terminar de falar, eu já tinha girado os 5, assim, prá.
Essa é a grande engenhosidade, eu acho que você tava falando bem aí, dos desafios e
não,
tudo.
Não, não, é que esse jogo é meio merda, esse primeiro. Mas as outras provas são legais.
Ok.
As outras provas são... A boa parte delas são legais, assim.
Qual que é aquele? É que eu nunca vi um inteiro, mas eu já vi partes, assim, principalmente porque o meu primo gostava desses filmes. Mas tem um que eles têm que fazer peso numa balança com parte dos corpos dele.
É, o último do terceiro filme.
É, o terceiro. Né?
Ah, eu com mais lembro.
Assim, gente, esse daí eu não sobreviveria não, por exemplo.
É, porra,
de fazer peso na balança.
Decepar um membro é foda, né? Mas...
Não, essa daí eu não sobreviveria. Eu ia
cuspir, quebrar os dedos da mão, porra.
Eu ia mijar no negócio, fazer tudo possível pra tentar fazer o peso, mas não conseguiria arrancar o negócio meu.
Uhum.
Mas
é isso então, Yoshi?
É isso, gente. Não vale a pena ir no cinema, a não ser que você goste muito de Jogos Mortais. Uhum. Eu fui porque era um date.
Espero que tenha sido um bom date, apesar de tudo.
Não, mas foi um bom date, mas é isso, Jogos Mortais.
Show.
Jogos Mortais 10, né? Jogos Mortais X. Não recomendo, espere sair aí no Prime.
Um caminhão tombar aí na sua frente.
E
no
é
Vine?
Isso.
Você falou?
No Prime.
Ah.
Vai, isso. No TikTok, isso. Dividido então... em 25 partes.
Caraca. Assim, rouba muito isso.
É igual o Mean Girls fez isso, né? Garotas Malvadas. Publicou o filme inteiro.
É, não, fez oficialmente.
É, oficialmente.
Caraca.
É. Tem o filme inteiro de Garotas Malvadas pra você ver no TikTok, pelo que você quiser.
E tem uma versão pior disso, pelo que nem é o filme passando. É um cara narrando o que tá acontecendo com a voz de Google Tradutor.
Isso aí.
Sabe? Mostrando as cenas.
Nossa. Saindo então completamente do mundo dos heróis e entrando de cabeça no mundo do terror...
Bom, se você falar de álbum de música, eu vou embora.
Só porque você fez comentário, Yoshi, pra você deixar de ser mal educado. Eu vou falar aqui, ó. Escutem, comentário rápido aqui, escutem o último álbum que o FBC lançou. O Amor e a Tecnologia Vão Levar Pra Outro Planeta. É um péssimo nome de álbum. É simplesmente um dos maiores músicos do Brasil aí. E aí ele fez esse álbum, que é um álbum de disco, pra você escutar. Meio que a ideia do álbum é um disco pra... A ideia que eu senti,
mas
né?
E se eu não tiver um toca-disco, Bob?
É um disco music pra você escutar. quadros de madrugada em casa. É essa a vibe do álbum.
A câmera até desistiu.
Escutem, é muito bom, é muito bom. Mas bem, entrando de cabeça no mundo do terror, eu vou falar aqui da nova série aí do nosso queridíssimo Mike Flanagan, né? Acho que a gente comentou de todas as séries dele aqui, né? E nessa, no caso, A Queda da Casa Usher. E pra quem você não sabe, é o mesmo cara que fez a Residência Rio e a Bly, né?
Eu acho que a gente justamente só não comentou da Rio. Eu não lembro, pelo menos. Talvez, mas é a única que eu não lembro, né, de comentar.
Se pá que não. Mas bem, novamente aqui o Mike Flanagan fazendo, né? Ele criou e, né, a direção e tudo mais dele pra essa série da Netflix, que tem 8 episódios só, é relativamente curta, né? E é...
assim, 8 episódios de uma hora.
É, 8 episódios de uma hora, mas é uma série inteira, né? Todos esses negócios do Flanagan são minisséries, por assim dizer, né? Uma temporada só e...
O Clube da Meia-Noite não era pra ser.
É verdade.
Ele não finaliza a história. Tipo assim, eu acho que até vale você ver só a primeira temporada, mas ela foi cancelada. Era pra ter uma segunda e ela ia fechar na segunda.
Aham.
Uhum. Né? Só que ela foi cancelada e aí o Mike Flanagan contou tudo o que ia ser, assim, se acha pela internet os spoilers da teoria do que seria uma segunda temporada.
Ele meio que soltou assim, tipo, ó, galera, era isso que aconteceu com esse personagem? Isso que aconteceu com esse, no final isso é isso, por lá. E aí, bem, A Casa Usher, pra alguns de vocês ouvintes, talvez esse nome já, só desse A Queda da Casa Usher, já seja algo que toque um sininho na sua cabeça. Porque é...
que já começa a tocar na sua cabeça, né? Tundum, tundum. Musiquinha do
parabéns,
Usher.
Parabéns, parabéns. Se eu tivesse na sua frente, eu lhe dava um murro agora. É... A Queda da Casa Usher é um conto do Edgar Allan Poe, né? É... eu nunca li esse conto, mas eu dei uma olhadinha assim, em resumo, por alto, assim, pra entender do que é que se tratava, pra ver se a série era realmente 100% baseada nesse conto. E não é, apesar de ter personagens com os mesmos nomes, a ideia desse conto da Casa Usher é bem diferente do que a gente vai ver na história, né? Porque basicamente o Flanagan tá pegando essa ideia que tem na Casa Usher, que é, tem uma família inteira, né? Que a gente vai ver isso na primeira cena do primeiro episódio, tá? Tipo, existe um patriarca de uma família aí, que ele é o Roderick Usher. E ele...
você vai falar que esse cara aí, o Roderick, ele não é a cara, assim, eu olho pra ele e só consigo ver que é uma versão mais velha do Mark Wahlberg, assim.
Mark
pra mim,
Wahlberg.
Ele é idêntico. É o Sully no Uncharted, no filme.
Cara, Pelux.
Nossa, eu olho pra ele, eu só vejo esse cara.
Você teve uma leitura interessante aí agora pra trazer pra gente aqui, hein? Realmente, ele, porra, vendia. Seria um bom cast. Mas bem...
olha aí.
A gente vai ver esse Roderick Usher, né? E todos os filhos dele morreram, basicamente. Tipo, ele é esse patriarca dessa família. Ele é um bilionário, dono de uma empresa farmacêutica, que é, tipo, a pior empresa que você pode imaginar na face da Terra. Eles fazem tudo que tem de errado no mundo, mas nunca caíram no processo. Tipo, eles são... todo mundo sabe que eles são uma empresa merda, que eles fazem merda. E é isso aí.
Tipo a Nestlé.
Tipo a Nestlé.
Não, e assim, e eles nunca tomaram processo porque eles têm um advogado pica, né?
Eles têm um advogado pica que é interpretado pelo Mark Hamill. E assim...
o Mark Hamill, simplesmente. Eu não sabia que ele tava fazendo. Quando ele apareceu... não.
Quando ele apareceu, eu pausei assim, eu fiz... Mark Hamill! Aí Giovanna olhou pra mim e fez... caralho. Quem? Aí eu... amor! O Luke Skywalker. Aí ela fez, ah, legal, né? Pelo amor de Deus.
Não, e é um personagem muito diferente, assim.
Sim.
Tipo, ele tá com o cabelo curtinho, ele é super sério.
Sim, ele tá fazendo um cara bem... tipo, a descrição perfeita pra ele é isso aí. Imagina Jeff Bezos, certo? Uma pessoa extremamente filha de uma puta. Jeff Bezos, ele tem que ter um braço direito. Tem que ser alguém que vá mergulhar na merda pra tirar ele de qualquer merda. E basicamente esse é o personagem do Mark Hamill aí. O Arthur Penn, o nome do personagem. Mas bem...
inclusive o homem trabalha, hein?
Trabalha.
O personagem, aí... sim.
E...
ah, tá. O personagem.
Não, o personagem.
Eu falo, tá dublando contra o Coringa atualmente.
Pois é.
ele tá bem ocupado na série.
E bem, aquele lance todo do Mike Flanagan, né? Que, assim, combina muito com o que é o Edgar Allan Poe. Eu não sou uma pessoa que leu muito Edgar Allan Poe, assim. Eu li um conto ou outro solto. E se você me pedisse pra lembrar, eu não lembraria, sabe? Mas ele... e o que eu lembro e o que eu sei do Edgar Allan Poe é que ele fala muito do terror por meio de doenças mentais, né? Tipo, pessoas com transtúrbios psicológicos, e ele usa desses transtúrbios... transtúrbios? Eu falei transtúrbio duas vezes, né?
Então, você foi a primeira vez a perguntar certo.
Não, agora deixa transtúrbios.
Não, pelo
todas
amor
as
Deus.
Que ele falar transtorno,
pelo amor Deus.
Você troca.
ele pega desses transtornos mentais, né? Pessoas com transtornos mentais e transformam, né, em terror. E aí fica nessa linha entre você saber se é verdade ou se é mentira. Ou, enfim, né? É meio que nessa linha cinza, assim. Eu sei que ele faz isso em alguns contos, mas, e eu sei que é muito além disso aqui, né? Tipo, eu não estou fazendo jus ao homem falando aqui assim. Mas a história, ela tem muito dessa pegada, né? O que vai acontecer é que toda a família desse cara morreu, como eu falei, e a gente vai ver ele indo pra uma casa abandonada, e ele chama um advogado pra ir lá, um promotor de justiça, na verdade, pra ir lá, e ele, com a promessa de que ele vai confessar tudo de errado que ele já fez.
É, e esse promotor, ele é o cara que tava sempre na cova dele,
isso,
né?
Isso, isso.
Vai fazer um monte de besteira, ele nunca é só processo, nunca acaba negócio, é esse, um dos principais caras é esse cara, que tá sempre ali tentando acabar com
ele. É, ele dedicou a vida inteira dele a mostrar os absurdos que essa empresa tava fazendo, basicamente, assim. Tipo, desde os quase 30 anos dele até agora, assim, mais de 30 anos, ele só tentando, né, processar essa empresa e fazer essa empresa pagar, porque ele descobriu coisa muito errada, assim, tipo, testes que não deveria estar rolando, químicos que não deveriam ser usados, até profanação de corpo em cemitério, assim, é um negócio que vai muito longe, e ele descobre tudo isso, mas ele nunca conseguiu processar a empresa, e aí o cara liga pra ele e fala, ó, vem aqui nesse endereço, e eu vou te contar tudo, e é isso, e aí a gente vai estar acompanhando a série do ponto de vista desse narrador, que é o Roderick Usher,
Mark Wahlberg, né? Mais velho.
Que é o Mark Wahlberg mais velho. E já é uma virada do conto do Edgar Allan Poe, né? Porque no conto da casa, tipo assim, é um cara, esse mesmo cara, tem esse mesmo nome, né? Roderick Usher, ele tá nessa mansão dele, assim, ele tá muito doente, ele e a irmã dele, e eles chamam esse cara pra ir lá pra meio que ajudar ele, e é meio que isso, e o cara que eles chamam é o narrador, e é ele que tá narrando o conto o tempo todo. Aqui não, aqui a gente vai ver o Roderick Usher narrando todos os acontecimentos, e a gente tá, né, com esse promotor, né, que é o Augustin Dupin, ele que vai estar como sendo nossa orelha, assim, na história, né? Bom, é uma série que, primeiro que ela faz aquelas coisas do Flanagan que rola sempre, que é ter sempre os mesmos atores, né? A gente vai ver muita gente das outras séries, assim, participando, gente nova
e
também.
E eu acho muito curioso, porque são seis filhos? Seis ou cinco filhos?
Acho
que
seis, né? São seis.
Seis. E os filhos são atores repetidos, né, das outras séries.
Uhum.
E aí, tipo, os namorados, namoradas, maridos, esposas deles são atores novos.
Uhum.
Eu achei legal que os filhos sempre todos são os que a gente já conhece.
Sim. E assim, todo mundo manda muito bem na série. Tipo, eu não em nenhum momento fiquei incomodado com a atuação de ninguém, assim. Tipo, todo mundo manda bem.
Eu tenho o carinha que é o protagonista da Missa da Meia-Noite, né?
Sim.
Que ele também tá no Clube da Meia-Noite, que ele é o enfermeiro lá, né? E ele também tá aqui. Eu acho que ele tá melhor aqui do que no... nesses dois, do que no Missa da Meia-Noite. Eu acho que ele encaixa mais pra esse tipo de personagem que ele faz nesses dois.
Eu acho que é porque, tipo, ele tem essa carinha meio simpática dele, que não combina com o personagem de Missa da Meia-Noite, mas eu gosto muito dele no Missa da Meia-Noite, porque dá essa ideia de que, tipo, pô, ele é um cara quebrado, né? Enfim, ele podia ser e não é, né? Enfim.
Sim, sim.
E já que você trouxe Missa da Meia-Noite, eu vou falar, eu acho que essa daqui é talvez a mais fraquinha do Flanagan pra mim. Não é ruim de maneira alguma. De maneira alguma, é uma excelente série. Assista.
A Mansão Bly, ela foi a que menos teve envolvimento, né, do Flanagan. Você tá contando ela também? Quando você fala
eu
isso?
Eu tô contando ela também. Eu gostei da Bly. Tipo, gostei.
Não, é boa.
Bastante.
Mas eu não terminei ainda. Eu tô acho que no sexto episódio da queda. Casa Usher, e eu gosto consideravelmente mais dessa do que da Mansão Bly. Mas eu gostei, eu falei no podcast da Bly aqui,
sim,
é boa.
Sim, não, é excelente. E assim, eu acho que a Casa Usher, ela fica ali junto com o que... A última dele agora, né, que foi a do
Clube
da
Meia-Noite.
Ficam nos mais fracos ali.
Não é Missa da Meia-Noite?
Não,
tem os
tem
dois.
Missa da Meia-Noite e tem o Clube.
Tem os dois.
É,
da Meia-Noite. Caraca, eu acho que eu nunca ouvi falar do Clube da Meia-Noite.
A gente falou, pô.
O Bob trouxe aqui no podcast. É o dos jovens que tem doenças terminais.
Isso.
Ah, lembrei.
Lembrou.
E tem três atores que...
Que eles vão morar numa mesma casa, né?
Isso.
Um deles, pelo menos.
E sim, três dos atores que aparecem aqui, que são os jovens, três jovens, estão agora na...
Sim, sim.
Casa Usher também.
E assim, só continuando um pouquinho do enredo, né? Só pra... Enquanto ele vai narrando os acontecimentos da vida dele, ele começa falando que, né, na verdade... Ele é responsável pelas mortes dos filhos dele. Mesmo que todas as mortes tenham sido acidentais. E aí a gente vai começar a ver, então, tipo, ok, o que aconteceu pra fazer com que todos os filhos desse cara morressem, né? E, tipo, por que que ele tá contando essa história agora? Tipo, o que é que tá acontecendo? E é aí que a gente vai vendo todo o mistério desenvolver, né? Da Usher e o que é que tem de paranormal nisso. E eu gostei, velho. Eu gostei do suspense que cria, assim. Tipo, a série, ela tem visuais muito bons, tem efeitos visuais muito bons, assim. Tipo, ela tem vários momentos de CG que não te tiram de maneira nenhuma, assim. Tipo, super bem produzidos.
Cara, pior que teve um que me tirou, que é um que tem um gato. O gato andando em cima de uma coisa. Não vou dizer o quê, né? Você não vai lembrar, eu acho. Mas esse eu achei muito esquisitinho. Foi bem artificial.
Em nenhum momento me tira, assim. Mas, assim, eu não quero falar mais pra não dar spoiler. Tipo, eu não quero mergulhar tanto, assim, pra não ficar enchendo aqui de coisas nesse sentido. Mas, assim, se você gostou das outras séries do Flanagan, assista. Se você nunca assistiu nada do Flanagan, não assista esse. Vá assistir Residência Rio.
Ah, sim. Pode assistir esse também. Pode assistir. Se você quer ficar no assunto do momento.
É bom começar por baixo. Assiste os piores e aí vai subindo.
É, que segundo o Bob, esse é o pior.
Mas eu acho que o Bob...
Não, assim, esse pra mim, ele é o mais fraco, mas ele tá longe de ser ruim. Tipo, não tem...
Mas e Mansão Bly?
Mansão Bly pra mim é excelente. Eu gosto muito de Mansão Bly.
Aí é foda. Dito isso, nunca assisti.
Tá vendo? Gente. Absurdo.
Eu tô falando só pra encher o...
Então, assim, se você gosta de coisa de terror e você ainda não viu nada do Flanagan, vá ver. Ele é um dos melhores fazendo isso hoje em dia, assim. Tipo, é muito bom mesmo, assim.
Pô, eu ainda não terminei, né? Mas eu tô curtindo muito. Tipo, eu tô muito vidrado nessa família e dos relacionamentos deles e como que eles são e tipo, como é que vai se dar a morte deles. Uhum. E o diálogo do Mark Wahlberg mais velho junto com o promotor lá e tal. E tem vários flashbacks, né? Você acompanha a série em três timelines já diferentes. Você tem essa principal, que é a do presente dele contando a história. Uhum. Aí você tem essa do meio, que é como a galera morreu. E você tem uma bem antes, que é tipo, como que esse cara chegou onde ele tá.
Isso. É tipo...
Né? Como que essa família surgiu.
Acho que é em 79. É uma coisa assim. É, tipo,
é por aí.
E até antes disso também. Tipo, a gente vê até a infância dele em alguns momentos também.
É, e no começo eu tava até meio confuso de tipo... Ah, quando ele começa a contar do flashback lá do meio.
Uhum.
Eu não tinha entendido que isso ia ser numa ordem cronológica. Tipo assim, quando ele começa o flashback, e você segue, né? Uhum. Tipo, não fica... Sei lá, você vê uma cena do dia 3, você não vai ver uma cena do dia 1. Depois disso, você vai sempre seguir pra frente.
Uhum.
E aí eu ficava meio confuso. Eu não tinha entendido isso no começo. Achei que ia ser vários causos, né, de um momento diferente. Mas não. Depois você tem uma... Você entende a cronologia, assim.
Então, eu acho que ele seguir sempre a cronologia, inclusive, é um ponto fraco, porque eu acho que alguns personagens podiam ser mais desenvolvidos até, sabe? Porque, como a gente tá vendo as coisas na ordem do acontecimento, a gente vai ver as mortes, né, dos filhos dele. Então, cada filho vai morrendo e morreu, acabou, não tem história pra contar, né? Então, tipo assim, tem alguns que eu gostaria de ter visto um desenvolvimento maior. Inclusive, porque não necessariamente os filhos que morrem por último, eles vão ter tanto tempo de tela pra desenvolver essa morte deles e tudo mais, quanto teve os primeiros, assim. Porque eu acho que tem... Acaba que tem filho que acaba tendo mais destaque que outro, ou que tem um envolvimento com paranormal maior do que o outro, sei lá. Porque, tipo, no que essas mortes vão acontecendo, sempre vai ter um desenvolvimento, né, do personagem, de, tipo assim, um momento que ele meio que... Como é que eu posso dizer? Que essa trama começa a enroscar ele, assim, que, tipo, ele vai... Você começa a perceber que ele tá andando pro momento da morte dele, né? Tipo,
sim,
tem,
sim.
Tem esses momentos dos personagens, e em alguns esse momento é muito curto, e em alguns esse momento é muito grande. E eu queria que nos que fossem curtos tivesse mais desse período pra gente ver melhor o desenvolvimento desse personagem nessas situações. Mas ainda assim, é um negócio que passa, assim, tipo, e é uma besteira. É uma besteira. Assim, é uma série muito boa, de verdade. Mas eu acho que é isso. Ou, também, a atuação do Mark Hamill, muito boa, velho. Muito boa, vai tomar no cu.
É
esse,
boa,
cara,
é boa.
Esse cara sabe o que faz, né? Porra, que personagem legal que ele fez. E enfim. É isso, esse é A Queda da Casa de Usher. Recomendo demais. Se você é fã de Edgar Allan Poe, eu acho que você vai gostar ainda mais da série, porque, tipo, pelo que eu vi, ela é muito na pegada do Poe, assim. Os títulos do episódio, todos os títulos são títulos de conto do Poe. Então, tipo assim, se você é fã de Edgar Allan Poe, a recomendação é dobrada aí. E é isso. A Queda da Casa Usher tem aí na Netflix pra você assistir. São 8 episódios só, vale a pena demais. Mas bem, com isso, encerramos aqui
mais um Metros Rasos. Muito, muito obrigado a você que chutou até aqui. Vale lembrar aí das nossas queridíssimas campanhas aí de apoio, se você quiser e puder apoiar a gente. E fica aí a recomendação também de seguir a gente nas redes sociais. Sempre que a gente tá fazendo live, a gente tá postando por lá, tá anunciando. Segue a gente no Blue Sky, segue a gente no X aí, segue onde der vontade. E tamo aqui. E é isso. Dá tchau aí, pessoal.
Tchau, povo.
Tchau, um beijo. Já tava mutado esse tempo todo, falando sozinho.
E até a próxima. Who's that full story, but they never tell my side. Never been the kind of guy to stay inside the guidelines. I know I'm the bad guy, I don't gotta ask why. If you try step to me, it'll be the last time. I got dirt on my name, 6 feet in the ground. I got people in my past trying bringing me down. Say I'm losing my mind, I don't wanna be found. Grew up in the shadow, but I know they watching me now. Punchlines and a quick jab. I'm running straight through, I don't got a zigzag. Got a heavy heart, it's hard to live fast. From the cradle to the grave, never change, make them dig that. Me long the night with a rose, hoping that the ice will fall. Of course, you don't understand the life we chose. My life's a pool. I need my silence, my privacy, so I can heal. And even rock stars got feelings that they feel. In reality, it's just a piece like a driller.